música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Bom dia, ouvintes! No Música em Pessoa de hoje, eu converso com o flautista Yannis Gil Coelho. Ele é licenciado em violão e bacharel em flauta transversal aqui pela UFRGS. Atualmente, ele cursa o mestrado na área de práticas interpretativas na flauta no programa de pós-graduação em música aqui da universidade. Bom dia, Yannis! Seja bem-vindo aqui à Rádio da Universidade, ao Música em Pessoa.
Bom dia! É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite.
Yannis, começa me contando de onde vem a tua relação com a música, como é que começou essa história?
Bom, minha relação com a música vem, basicamente, começou com a minha família, né? Meus pais, né? Meu pai, minha mãe, meu pai toca violão, canta, minha mãe também.
Profissionalmente?
Profissionalmente não, mas digamos que isso me levou, né, isso me levou a me relacionar com a música de uma maneira mais intensa, a fazer aula depois, e uma coisa levou a outra, né, mas além do meu pai e da minha mãe se relacionarem fortemente com a música e trazerem essa influência para mim também, os meus dois avós, né, o pai do meu pai, né, o meu avô paterno, ele tocava com o Lupicínio Rodrigues, era boêmio, cantor, enfim, né, e o meu avô, por parte de mãe, que tá vivo ainda, ele também compunha, tocava, bandolim, né? Ele tá vivo ainda, mas hoje em dia ele toca pouco, mas tocava violão, né? Então, meu tio, irmão do meu pai também, cantor, assim, a moda antiga, aqueles com voz bem impostada, né? A irmã da minha tia, irmã do meu pai também, né? Então, tem todo um histórico familiar, assim, né? Os encontros familiares tinha música, né? Enfim...
Cresceste envolvido com música por vários lados, assim. E aí o repertório era música popular brasileira?
É, mas esse universo do MPB, assim, né? Essa coisa violonística, seresteira, assim, né? Meu pai já trazia um pouco, assim, uma coisa um pouco pop, assim, né? Enquanto meu avô tocou com o Lupicínio Rodrigues e tinha essa... essa raiz, assim, né, e que meu tio pegou mais, meu pai já tocava um pouco de Djavan, né, tocava Lulu Santos, enfim, nos encontros, né, e aí eles me colocaram na aula de música, né, num projeto aqui que era da universidade, que era o projeto Prelúdio, né, que foi criado pela Nidia Kiefer, né.
Importantíssimo.
Isso.
E... formou muita gente que está fazendo música agora profissionalmente também, ou não, e que, enfim, desenvolveu o gosto pela música, né?
Eles foram falar com um amigo deles que é músico, né, que é o Luizinho Santos, que é agora, né, tem o dono do Café Fonfon ali, um lugar bem bacana, né, onde tem...
Grande saxofonista também,
tem,
né?
Tem muita atividade legal ali. E ele falou, não dou aula, porque a ideia era arranjar um professor que me desse aula de flauta doce, porque eu comecei tocando flauta doce por influência de uns amigos lá da rua que tinham na escola aula. E meu pai, enfim, né, sempre teve um ouvido muito bom e eles compraram a flauta. Meu pai mesmo viu os dedilhados, aprendeu a tocar e me ensinou, né, mas quando eu aprendi, eu não aprendia lendo, né, numa partitura. Ele desenhava os dedilhados pra mim mesmo e me acompanhava, tocando músicas folclóricas e tal. Até que daí ele descobriu do Prelúdio, né, eles matricularam eu e meu irmão ficou uma semana, depois não seguiu, né, e eu fiquei, né, daí... E aquele universo musical do Prelúdio me pegou bastante, né, porque... Teve um primeiro ano, assim, com aula de instrumento, aula de canto, aula de laboratório, onde a gente vinha um pouco mais essa coisa de criada, notação. E já no segundo ano eu entrei nos grupos, comecei a fazer amizades, né? Então, eu acho que ali do Prelúdio teve uma geração, assim, umas 10 pessoas que saíram todas, fizeram faculdade, e teve depois uma outra que é mais a minha, assim, tenho vários amigos ali, a gente viajava pra cantar, depois ia pro sítio, né, compunha, teve uma banda até. E hoje em dia, né, um amigo tá na Alemanha, outro foi para os Estados Unidos, né? Uns estão por aí, um tá na Bahia, outro tá no Rio de Janeiro. Todo mundo fez faculdade de música e seguiu profissionalmente, né? E tomaram rumos bem diferentes, né?
Sim, além de propiciar a iniciação musical de todos, criou também um ambiente de socialização que vocês cresceram juntos, fazendo música juntos, assim.
Sim, era muito legal. E eu acho que esse ambiente, né, social, né, ele instiga, né, dá um sentido, né, para tinham as apresentações, né, tinha todo um a relação das famílias, né, todo esse contexto instigava, né, a gente se dedicava aos grupos, né, e tinha assim, né, bom, tinha essa coisa bem, né, de era um espaço assim com que eu aprendi a ler música, né, a gente se relacionava com a música de concerto, enfim, mas também o Prelúdio valorizava muito essa questão de aprender a ler, desse contato com a música ocidental, né, música de concerto, mas com uma abordagem também exploratória, criativa, de experimentar, assim, um pouco com esse outro lado também que eu acho importante, integrava as duas coisas, né, até a minha vivência com música popular no Prelúdio, né, no conjunto de música popular lá que eu integrei, tem essa coisa assim da música popular, essa coisa sofisticada de um arranjo bem trabalhado na música popular, essa coisa um pouco que tu não sabe o que é música popular, é música erudita, essa coisa refinada, trabalhada assim, né, e diferente, né, diferente de uma educação mais conservatória, assim, digamos assim, voltada a formar um instrumentista apto, né, a tocar numa orquestra, né, que é um, mais ou menos parecido a algo. Eu travei mais contato com isso na escola da OSPA, né? Muitas pessoas do Prelúdio depois passaram a entrar. E são modelos diferentes, né? Que cada um tem vantagens, né? E para alguma coisa e para outra não, né?
Porque no Prelúdio também tem esse trânsito de instrumento, né? Tu aprende a cantar, a tocar flauta. O violão tu já começaste no Prelúdio também?
Foi no Prelúdio, eu tocava flauta doce e depois abri uma vaga. No início eu não queria tocar porque eu não queria carregar o violão. Aí minha mãe me incentivou e tal. Depois daí eu fui largando a flauta doce e comecei, né, a me dedicar mais ao violão. E a gente fazia coisas assim, eu fico pensando, a gente estudou um tempo de violão, daí o Humberto Miller, hoje ele não é mais músico, né? Estudou medicina, né? Deu uma mudança bem grande, mas tocava, fazia arranjos do Trio Sonata de Vivaldi pra gente tocar com um grupo de violões lá. Ao mesmo tempo que a gente tocava isso, ele pegava, fazia um arranjo do Paralamas do Sucesso, uma música. Então era muito variado, assim, né? O universo musical que a gente se relacionava, né? É bem legal.
E aí essas experiências no Prelúdio já apontavam, assim, a possibilidade de seguir na música como profissão? Como é que foi esse momento de decisão, assim? Bom, então, vou ser músico.
É, a relação com a música foi muito forte, assim, né? E convivendo com muita gente ali que também já vislumbrava essa possibilidade de fazer a faculdade de música, foi uma coisa um pouco... Eu não consegui muito... cogitar fazer outra coisa, assim. Eu acho que eu cheguei a esboçar uma dúvida, assim, né, conversando em casa, e é muito comum, às vezes, né, ter essa coisa, né, a família quer que o cara faça medicina, quer que ele faça direito, né, aquelas coisas, mas no meu caso foi justamente se eu esbocei algum tipo de dúvida, né, eu tive todo o apoio, né, numa conversa que eu tive com meu pai, não, se tu gosta disso, é isso que tu tem que fazer mesmo, tal, e já tinha um vínculo do Prelúdio, né? Como o Prelúdio era vinculado à universidade, eu até já conhecia o Instituto de Artes, né? Por exemplo, a Flávia, que é docente, né, no Instituto de Artes, é mãe do Lucas, que era colega meu, né, lá. Então, foi meio que... Ah, vamos fazer, tem que fazer a prova específica, se preparar, né? Se preparar para fazer a prova e tal. Uma coisa levou a outra.
Thank you.
Ouvimos o terceiro movimento, Allegro, do Concerto para Flauta em Ré Maior, de Wolfgang Amadeus Mozart, com a pianista Pamela Ramos e o flautista Yannis Gil Coelho, que é o nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa na Rádio da Universidade. Bem, Yannis, aí tu ingressaste no Instituto de Artes da URGS para o curso de licenciatura em violão. E depois tu vieste fazer o bacharelado em flauta. Conta como é que foi essa experiência dentro do Departamento de Música da URGS.
É, foi uma jornada de dois cursos, né, de 8 anos, né, essa vivência acadêmica, né, que foi muito rica, assim, né, porque, bom, eu, no prelúdio, quando eu comecei a estudar violão, fui deixando a flauta doce de lado, né, que foi o instrumento que eu aprendi a ler com ele, né, tive a musicalização. E só que quando eu entrei na OSPA, a ideia inicial na OSPA era estudar teoria, né, ter um reforço, mas tinha que escolher um instrumento. Então eu escolhi a flauta transversal e teve um movimento da minha família de eu tocar a flauta transversal e ver como é que era. E...
Sim, porque precisava ser um instrumento de orquestra, né? Dentro do Conservatório
também,
Pablo Comas.
Também não sabia se eu fazia bacharelado ou licenciatura. E a minha ideia na época foi ter um leque maior no mercado de trabalho fazendo licenciatura, né? Então, só que eu estudava, eu decidi que eu ia estudar flauta e violão, ia tentar dividir meu tempo. Era na época da licenciatura, eu me lembro que eu me dividia assim, 2 horas de flauta e 2 horas de violão por dia, assim, era bem disciplinado, assim, e mais as cadeiras da licenciatura, né? Aí eu concluí, né, a licenciatura, o violão, e pedi o reingresso para então fazer o bacharelado, né, na flauta, né? Daí foi um momento que eu me voltei mais pro instrumento, um pouco mais só pra flauta, né? Segui tocando violão, mas com uma outra perspectiva, digamos assim, né? Aí fiz, né? Daí não tinha mais cadeiras muito pra fazer, né, ali na flauta. Era mais a prática mesmo, né? Cadeiras práticas, né? E essa perspectiva, assim, da universidade, da música, é muito ampla, né? E muito interessante, assim, porque ao mesmo tempo que a universidade tem espaços bem de construção, assim, do saber, da habilidade de tocar, né? Essa questão do conhecimento, da pesquisa, né? Eu sempre gostei desse... digamos assim, vislumbre mais humano, mais cultural, essa visão mais ampla, né? E isso até, digamos que a licenciatura pôde me abrir um pouco mais, né? Então, foi sempre muito rico, né? Agora eu tô no momento, tô terminando mestrado, né? Tô aqui na universidade agora terminando mestrado, né?
Mas... Pois é. Tu escolheste, então, prosseguir a formação acadêmica, né? No mestrado, na pós-graduação, aí na flauta e não no violão. Como é que foi essa escolha? Tu te sente mais um flautista hoje?
É, como instrumentista eu me sinto mais um flautista, mas eu não me sinto assim um instrumentista, um flautista, assim, digamos, eu me sinto uma coisa um pouco mais ampla, assim, não sei muito dizer, mas porque eu gosto de me relacionar com a música de diferentes maneiras. Eu gosto de tocar violão, eu gosto de cantar, eu gosto de compor, eu gosto de criar. E eu também tenho essa relação, né, com a flauta, assim, de estudar mais instrumento, né? Eu também toco numa banda sinfônica, numa orquestra, né? Também de trabalhar esse repertório de concerto, né, com piano, enfim, conhecer as obras. Mas, ao mesmo tempo que eu faço mestrado em performance ali, eu dou aula, né? Eu dou aula em escola, né? Que são coisas meio que parecem um pouco incompatíveis, né? Porque, né, o cara que faz licenciatura é o cara que vai ser professor da aula em escola, o cara que faz bacharelado vai ser instrumentista. Mas então, se eu dou aula na minha escola, na educação básica, então eu faria mestrado em educação musical. Não, mas eu faço em performance. É um pouco maluco, assim, isso, né? Mas...
E agora, recentemente, tu apresentaste o segundo recital do mestrado, que a gente tá ouvindo registros ao longo do programa. Como é que foi esse repertório e as pessoas que tu convidaste para tocar contigo? Por quê, assim?
Foi um repertório bem variado, assim, né? Quando a gente escolhe o repertório lá, né, no programa, né? Com orientação, né? Do meu professor, do Leonardo, né?
Leonardo Winter?
É, isso. É, ao mesmo tempo que, né, tem que ser um repertório bem compatível, assim, né, desafiador, né, com mestrado, assim, também, mas dentro, trazer uma variedade, dentro do possível, uma afinidade, né, dentro do que eu propus, né, para ele. Então, eu toquei um concerto de Mozart, né, um concerto em ré, que eu gosto muito, nunca tinha tocado, queria muito tocar. Uma peça do Inhátali, né, do Radamés Inhátali, a introdução e choro que o Paulo Inda gravou recentemente no CD dele, com o Arthur, que foi meu professor, né, na OSPA.
Arthur Elias.
Isso. E também uma peça solo francesa, do Pierre Octave Ferroud, né, que é uma peça do início do século XX, que explora muito assim, a influência da cultura oriental, né, em escalas pentatônicas e é bem contrastante, né? Alterna momentos bastante enérgicos com momentos mais meditativos e contemplativos. É uma peça bem rica. E uma peça do Tché, né? Pra uma sonatina para flauta e piano, assim. Uma peça também francesa do século XX, assim. Aquela coisa, harmonias, cores, assim. Muito, muito bonita a peça. Então, bem contrastante, assim. Um repertório bem desafiador, né? Bem, mas Mas muito, muito bom, assim, muito, foi legal ter tocado e montado ele, né? E também eu sempre gosto de buscar, é uma tendência minha, assim, nas parcerias, até desde a produção dos recitais na graduação, né? Ter um repertório com piano, mas ter uma parceria com algum, com violão também, com outro instrumento, né?
Thank you.
tivemos Introdução e Choro, composição de Radamés Inátaly, com Mariano Telles no violão e Yannis Gil Coelho na flauta. O Yannis, que é o nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na rádio da Universidade. Paralelamente ao mestrado, que agora tu te encaminha para a finalização, tu trabalha como primeiro flautista da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo e também como professor da Escola Projeto.
É isso.
São dois universos de atuação profissional também que demandam outras habilidades, assim, né? Conta um pouco como é que é esse trabalho da Orquestra em Novo Hamburgo, uma Orquestra de Sopros. E como é que é, enfim, ensinar música para crianças e adolescentes?
Bom, lá em Novo Hamburgo eu tô, acho que já desde 2006 lá eu entrei, né? E também esse... Eu me lembro que na época foi algo que também me botou muito para cima, para eu me dedicar mais à flauta, para me aprimorar, né? E aí eu entrei lá e eu acho que agora eu sou o mais antigo na flauta lá. Eu era mais novo. O pessoal foi, bom, um saiu, foi fazer mestrado fora, outro... Enfim, é muito legal, né? Eu gosto muito de banda sinfônica, né? Do repertório, assim, né? A gente tá num momento um pouco de crise, assim, né? É um pouco difícil, assim, né? Mas agora tem dois colegas meus do mestrado que estão lá tocando comigo, né? Também, né? E eu gosto muito, assim, essa vivência sinfônica, assim, tocar repertório. É, tem coisa assim, né? É uma experiência assim que... Só estando ali pra saber, né? Certos repertórios que tu toca e... E como tu vai construindo, né? Como tu vai construindo uma peça, né? Nesse formato sinfônico, né? Vai lapidando os timbres, os instrumentos, como eles... se relacionam, né? Eu acho incrível, assim, né? E na Projeto, então, é um outro universo, assim, bem diferente, assim, mas um universo que eu gosto muito, porque a Projeto é uma escola particular, né, que valoriza muito a música, a cultura, né? Eles têm biblioteca todo dia lá, eles têm aula de teatro, né? Então... Eu gosto muito de dar aula de música, né, pra criança, mas sobretudo a escola é muito especial, não vai ser tão especial dar aula de música em qualquer lugar, mas lá, sobretudo, ainda assim, né, porque é uma escola que tem uma concepção, né, te dá um suporte muito legal pra fazer um trabalho bom e realmente tu dá aula de música, né, não é... Digamos que a arte, a música é um fim em si, a música é protagonista, né. Não é aquela coisa que tu vai fazer a música para desenvolver outra coisa. Não, tu vai fazer a música porque... Por causa da música. A música que importa, né?
Tem um respaldo institucional para tu trabalhar sendo norteado por essa ideia.
É, e tem um projeto lá na escola que cada ano, né, a gente estuda um músico, né? Toda escola estuda, né? Então eu tô lá um tempinho, eu já peguei o Gelson Oliveira um ano, né? Então... Ano passado foi o Borghettinho, esse ano o Antônio Villeroy. Então, tu escuta os CDs, vários CDs do artista, tu mergulha naquele universo, né? É muito rico e depois tu transmite isso, né? Pros alunos, né?
E o artista participa desse
processo? Participa, conversa com as famílias, depois conhece as crianças, depois faz um show, né? E me instiga muito nessa parte criativa também, né? Quando eu tô planejando uma aula, assim, quando eu tô bolando, assim, né? Também esse universo da canção também e do violão. O violão como suporte, né? Que é um universo um pouco diferente, assim, né? Desse universo instrumental, né? Da música de concerto. Esse universo da canção que também eu gosto muito, né? E gosto dessa coisa... de fazer música com as pessoas, essa coisa de fazer algo junto, essa coisa humana, né, de fazer música. Então, né, tá com um grupo ali de, pô, 16 pessoas e conseguir construir uma coisa bacana, tão cantando afinado, bolar um arranjo legal, pá, isso aí também é...
Então, tem um pouco da tua experiência do prelúdio, talvez, que tu,
isso,
que
certamente,
tu traz pra
projeto. E também, por exemplo... Também essa coisa, esse refinamento, né? Esse viés camerístico e também todo o acabamento, né? E toda a sofisticação, né? Que tocar um repertório, digamos assim, de concerto traz, conseguir trazer isso também, né? E, e, E às vezes eu vejo que eu peço coisas para os alunos e os alunos conseguem me dar uma resposta, né? Porque, enfim, porque eu posso propor para eles também, né? Porque eu tô vivendo essas experiências, estou sempre buscando aprender, né?
Sim, é uma realidade privilegiada, né, dessa escola, mas tu te descobriu como professor, assim, também?
Sim, com certeza, né? Eu não sei se eu sou músico, se eu sou professor, se eu sou os dois, assim, né? Mas na verdade é meio que tudo junto, assim, né? Nesse universo bacana, assim, eu nunca vou ser um bom professor se eu não for músico, né? Como é que eu vou ser professor de música? E o dia a dia da minha vida profissional, as experiências que eu tô tendo, toquei, fiz um trabalho, fiz um show, né? Aquilo lá vai pulsar dentro de mim, vai me deixar vivo, e essa vida que eu vou compartilhar com meus alunos é que vai dar sentido ao meu trabalho, né? Né? Enquanto se eu não for mais músico, não tiver vivendo a música, não estiver tocando, daí eu não tenho mais nada para transmitir também. Então é uma coisa recíproca, assim, né?
Ouvimos três peças para flauta solo, de Pierre Ferroud, na interpretação do flautista Yannis Gil Coelho, que foi o nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade.
Yannis, te agradeço muito pela participação e sucesso na tua trajetória.
Gostaria de reforçar o meu agradecimento pela participação aqui no programa. Fico muito feliz, né? Eu gosto muito da universidade, dessa coisa pulsante, assim, do conhecimento das pessoas, né, do encontro, assim, tudo isso junto para mim é algo que me instiga muito, assim, né. Então, fico muito feliz de estar participando. Muito obrigado.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas, com colaboração de Ana Diolo. Na técnica, Jefferson Gomes. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou pelo site radio.urgs.br.